Muito bom dia, a todos e a todos. Eu iria dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho da Reparação de Danos Emergentes de Acidentes de Trabalho dos Praticantes Desportivos Profissionais. Hoje, na nossa primeira audição, em Grupo de Trabalho, com a audição do Sindicato dos Jogadores, que temos aqui presentes, eu por acaso não tenho o número da gente.
Presidente do Evangelista.
Joaquim Evangelista.
João Oliveira Rocha.
João Nogueira da Rocha e
João Oliveira.
João Oliveira. Muito bem, peço desculpa, estava-me aqui a falhar os nomes, aqui presentes. Temos inicialmente uma intervenção inicial do sindicato por 10 minutos, que pode usar só um elemento ou dividido pelos restantes. Seguidamente, darei a palavra aos grupos parlamentares, que neste momento temos representado o grupo parlamentar do PSD, eu própria, que sou a coordenadora, o deputado Hugo Maravilha, do Partido Socialista, o deputado Francisco Diniz, do PCP, o seu deputado Alfredo Maia, do Bloco de Esquerda temos aqui a senhora assessora que estará em representação do partido, uma vez que hoje está a decorrer muitos grupos de trabalho e comissões ao mesmo tempo e é difícil muitas das vezes estarmos em todos, mas tomará boa nota e certamente depois a senhora deputada Isabel Pires poderá ouvir e ver esta audição no sentido de, eventualmente, se alguma coisa ficar por esclarecer, também vos fazer esse pedido de esclarecimento. Entretanto, também demonstraram vontade de estar, mas não, até o momento ainda não conseguiram estar, o seu deputado Chega Jorge Galveias e a senhora deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Eu iria então dar início a esta audição e passaria então a palavra ao senhor presidente por 10 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigado, muito bom dia, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos aos senhores deputados. Obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma primeira intervenção. Acompanham-me o Dr. João Nogueira Rocha, advogado do sindicato e presidente da mesa da Assembleia Geral do sindicato, e o Dr. João Oliveira, secretário-geral e advogado também do Sindicato dos Jogadores. A proposta de lei 348 pretende alterar o regime de reparação dos acidentes de trabalho dos praticantes esportivos profissionais, nomeadamente a Lei 27/2011. Foi apresentada pelo Partido Socialista e debatida neste grupo de trabalho após um longo caminho com discussões encetadas na anterior legislatura, que sentaram à mesa sob coordenação da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, entre outros, a Liga, a Federação, a Associação Portuguesa de Seguradoras. É por isso importante que os senhores deputados conheçam aquela que foi a percepção do Sindicato dos Jogadores desde o primeiro momento em que foi convocado para conhecer a posição dos referidos intervenientes sobre a suposta necessidade de revisão do regime vigente. Existiu desde logo uma forte pressão da Liga Portugal para que as garantias dos praticantes esportivos profissionais nesta matéria fossem reduzidas, em sintonia com os principais clubes de futebol nacionais, que por sua vez sofreram a pressão realizada pelas seguradoras que atuam em monopólio neste mercado para a subida dos prémios de seguro e ameaça de ruptura, traduzida na impossibilidade de segurar os contratos dos futebolistas em Portugal. Quando, ao mesmo tempo, temos uma seguradora envolvida neste processo a patrocinar uma competição profissional e alguns clubes de forma direta, tornando-se ainda mais claro o lobby instalado e a clara articulação para garantir a redução do número de acidentes de trabalho a reparar, bem como das compensações legalmente exigíveis. Se porventura tal redução vier a consagrar a desejada redução dos prémios de seguro, certamente que a folga financeira também servirá para compensar, por via de patrocínios, a Liga e os próprios clubes envolvidos. Todos ficam a ganhar, com exceção dos praticantes esportivos profissionais, aqueles sobre os quais se devia centrar de forma honesta esta discussão. Não tenhamos dúvidas, senhores deputados, de que a motivação nesta proposta não é garantir a justa e equitativa reparação dos acidentes de trabalho de todos os praticantes esportivos profissionais. Prova disso mesmo é que, mais uma vez, nas conversações prévias à apresentação desta proposta, se tem insistido na retórica do abuso e da sobrecarga das seguradoras em processos judiciais, como o caso Brassar, ocorrido e julgado antes de haver lei específica para este setor, ou outros casos julgados ao longo do tempo, muitos deles antes da última alteração legislativa em 2011. O foco nunca deixou de ser a análise de situações potencialmente abusivas, mas apenas encontrar uma forma de reduzir a despesa das seguradoras. O preâmbulo desta proposta defende uma visão obtusa de que os praticantes esportivos profissionais oferem rendimentos acima da média. como se fossem um grupo de trabalhadores privilegiados, com uma realidade contratual homogénea, ignorando-se a realidade precária e altamente instável do setor do desporto em geral, as diferenças enormes entre competições profissionais e não profissionais, as dificuldades próprias de uma profissão de desgaste rápido e curta duração e ainda as sequelas gravosas que lesões sofridas no decurso de uma carreira desportiva profissional, embora não impeditivas de continuidade por tempo limitado, se traduzem a longo prazo no impedimento de uma vida saudável e por vezes funcional. Os praticantes esportivos profissionais não são apenas os futebolistas de algumas equipas da Primeira Liga de Futebol. São os jogadores e as jogadoras de futebol com contratos de trabalho desportivo nos diferentes escalões competitivos e os atletas das diferentes modalidades que fazem do desporto a sua profissão. Vivendo a dinâmica própria das relações contratuais a termo certo, a mobilidade constante, os períodos de inatividade e todo o desgaste físico e psicológico resultante das diferentes competições. Os comentários do Sindicato dos Jogadores à proposta não podiam, por isso, deixar de focar-se nesta realidade muito diversa, sendo críticos e demonstrativos de que não existe qualquer especificidade no setor do desporto que justifique ou torne menos gritante a violação de direitos consagrados constitucionalmente a qualquer trabalhador que sofra um acidente de trabalho, sendo estes anulados nos casos ou severamente limitados noutros casos. Diga-se ainda que, mesmo com referência ao direito comparado, como por exemplo a Liga Portugal tentou fazer passar numa inaceitável proposta de agravamento das limitações à reparação de acidentes de trabalho dos praticantes esportivos profissionais, constantes da proposta do PS, existem nesses mesmos países sistemas de proteção social na doença eficazes e sistemas previdenciais complementares capazes de responder às necessidades destes praticantes, nomeadamente fundos de pensões, como aquele que oportunamente o Sindicato dos Jogadores apresentou nesta casa e não mereceu até ao momento a devida atenção. Aqui chegados, os nossos comentários só podem ser contundentes na identificação das limitações de direitos que não encontram qualquer justificação na especificidade da atividade esportiva. Desde logo, a limitação das compensações por incapacidade permanente, vulgo IPPS, a vítimas com incapacidade igual ou superior a 5%, o proposto no artigo 6, número 1. Perguntamos, senhores deputados, qual o critério que motivou esta fixação? Faz sentido que se queiram excluir incapacidades que a qualquer outro trabalhador conferem uma compensação? E em relação ao número 3 do mesmo artigo 6º, sabendo que os limites às pensões anuais já se encontram limitadas pelo artigo 4º da Lei 27/2011 e existe a clara previsibilidade do montante máximo a pagar por essa via, o que justifica para estes trabalhadores a limitação adicional proposta no número 3 do proposto no artigo 6º? E ainda, que a partir dos 45 anos de idade se deixe de ter por referência a retribuição efetiva do trabalhador? Além de excluir um número elevado de trabalhadores da devida compensação, a proposta consagra uma graduação de limitações no cálculo das indemnizações a pagar aos praticantes esportivos, prefazendo no seu conjunto um grave atentado aos direitos destes praticantes esportivos por comparação com os demais trabalhadores. Os mesmos comentários valem de igual forma para as limitações impostas no proposto no artigo 7. Depois disso, o mesmo critério da idade, 45 anos, idade essa que não nos reporta para nenhuma especificidade de uma carreira desportiva profissional, volta a ser consagrado no proposto artigo 11, além de não se compreender porque é que os praticantes esportivos devem divergir dos demais trabalhadores que têm direito à remissão da sua pensão. Esta proposta originará casos concretos em que as pensões anuais de valor bastante reduzido se traduzirão em pagamentos mensais irrisórios, sendo até difícil perceber como possa ser interesse das próprias seguradoras, quando assim seja, esta modalidade de pagamento. Sem prescindir das demais matérias constantes da proposta, centramos-nos ainda no proposto no artigo 12º, relativo à revisão da incapacidade. Mais uma vez, propõe-se limitar um direito que é conferido a qualquer trabalhador, com agravante de se ter por base um prazo arbitrariamente definido, a contar da alta clínica, e não qualquer atenção à efetiva evolução da situação clínica do praticante esportivo sinistrado. Recordamos os senhores deputados que as principais sequelas que determinam a revisão da incapacidade ocorrem muito depois do final de carreira, considerando que, enquanto o praticante esportivo se mantém no ativo, tem acompanhamento médico, treino e fisioterapia suficientes para retardar o aparecimento das mesmas. Mais uma vez, é fixado um período temporal ignorado por completo na racionalidade da norma, ao permitir a um qualquer trabalhador sinistrado rever o grau de incapacidade que lhe foi determinado em função do acidente de trabalho sofrido e aos praticantes esportivos, após 10 anos da sua alta, ser vedada qualquer ação nesse sentido. Esta proposta não merece outra qualificação que não um frontal ataque a direitos constitucionalmente consagrados, tendo por base uma visão do praticante esportivo profissional que, por um lado, não corresponde à realidade e, por outro, não nos permite vislumbrar quais as especificidades do desporto que legitimem e que vá mais longe do que aquilo que a Lei 27/2011 consagrou. Sobre outros aspectos eventualmente relevantes para enquadrar as especificidades do desporto, como, por exemplo, o facto da atual Tabela Nacional de Incapacidades não permitir ter em conta a valoração diversa que determinadas lesões possam ter para os desportistas profissionais, em comparação com outros trabalhadores, nada se procurou fazer ou discutir. Esperamos, por isso, senhores deputados, que ainda exista espaço e oportunidade para refletir e reconsiderar estas propostas, procurando alternativas que reúnam consenso entre os vários intervenientes, sem prejuízo de estarmos intransigentemente ao lado da classe que representamos e todos os praticantes esportivos no protesto e ações que seguirão para a defesa dos seus direitos. Para terminar, estranhar que na agenda do PS e do Governo, na agenda do Secretário de Estado, a primeira iniciativa, depois de tomar posse, seja colocar este tema como prioritário no futebol português. Com todos os outros temas tão importantes e fundamentais para o nosso sistema desportivo, decidiu o Sr. Secretário de Estado dar prioridade, depois de ter reunido na sua primeira intervenção com o clube e a seguir com a Liga, trazer a este Parlamento esta matéria. Isto diz bem da agenda clara e da dependência clubística e da dependência que o próprio Parlamento tem relativamente a este lobby das seguradoras. Não temos qualquer dúvida. Aliás, compreendemos a posição do PS e do PSD, não nos surpreende, porque alinhados já na anterior revisão, mas estranhamos a posição do PCP ao abster-se e do Bloco de Esquerda sobre matéria fundamental para os trabalhadores em clara violação com a Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada por cumprir o tempo que lhe foi indicado inicialmente. Eu iria dar a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, sem antes dizer que, entretanto, se juntou a nós o Dr. Paulo Ralha, assessor do Partido Chega. Entretanto, permita-me só, porque não ficaria bem comigo própria, de dar aqui duas notas iniciais. Uma delas é dizer que, e em nome do Partido Social Democrata, dizer que o Partido Social Democrata entende que nós, em algumas matérias, quando aprovamos na generalidade para baixar à especialidade é para podermos contribuir ou dar contributos também naquilo que é um processo legislativo. E nós estamos aqui neste grupo de trabalho para isso mesmo, para ouvir as entidades, e quando diz que isto é uma prioridade colocada pelo Governo para o futebol português, o Partido Social Democrata e os partidos políticos todos aqui representados quiseram ouvir todas as áreas desportivas. Por isso é que nós pedimos pareceres, se forem àquilo que é o site aqui na Assembleia da República deste processo legislativo, nós pedimos a todas as áreas, todos os partidos, porque entendemos que isto não se enquadra só no futebol português, mas no desporto federado. Dar esta nota que nós estamos a ouvir todas as entidades, e vamos ouvir todas as entidades, ou por parecer escrito, ou por vinda ao Parlamento, e queria só deixar, eu já lhe dou a palavra, mas queria só deixar isso claro, eu entendo, mas foi isso que eu interpretei, então peço desculpa.
Só para esclarecer, sim. O que eu disse é que, havendo temas centrais para a discussão no futebol português, nomeadamente a violência no desporto, a igualdade do género, as sociedades violentas, a corrupção no desporto, decidiu o PS, porque foi uma iniciativa do PS, colocar este tema dos seguros como prioritário, em detrimento de outros. E os partidos alinharam. Foi isso que eu quis dizer.
Muito bem, Sr. Presidente, mas pronto, dar esta nota que nós ao fazermos aqui esta especialidade estamos a ter em conta todas as áreas e não só o futebol. E nesse sentido daria agora então a palavra aos grupos parlamentares, ao deputado Francisco Diniz, por 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, e na sua pessoa cumprimentar todas e todos os senhores deputados, cumprimentar também o sindicato na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Joaquim Evangelista, e dar também aqui uma nota prévia, na linha também aqui do que a Sra. Coordenadora fez questão de dizer anteriormente a passar a palavra. É evidente que ao fazermos estas audições, significa que o processo de audições, de ouvir as várias entidades, não está fechado e, portanto, não podemos também subscrever algumas das palavras que o Sr. Presidente disse, nomeadamente ao Partido Socialista, mas estou certo também que o Partido Social Democrata acompanhará esta questão. E depois também dizer que não foi só esta a questão prioritária. Falou, por exemplo, da questão da violência do desporto. Ora, também à quarta-feira, mais ou menos a esta hora, reúne o grupo de trabalho que define e discute também as matérias da igualdade, integridade e combate à violência no desporto. E, portanto, também essa é uma questão prioritária e que, ainda na passada semana, foi discutida em plenário a proposta de lei e que vai baixar e que vamos também fazer as várias audições, as várias entidades. E, portanto, não foi só esta a questão prioritária, muitas outras também estão a ser discutidas. Queria dar apenas essas notas prévias. Depois, foi com atenção também que li o parecer e os contributos que apresentaram e tomei aqui algumas notas devidas com alguns comentários e que irei destacar seguindo aqui alguma ordem também da proposta de lei em causa. E, portanto, verificando aqui alguma discordância quanto à norma 6ª, e por esta que eu começo, na reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, do praticante desportivo profissional dos quais resulta uma incapacidade permanente parcial, apenas se atenderá a incapacidades iguais ou superiores a 5%, como foi aqui destacado, e essa discordância prender-se-á com o facto de defenderem que todos os acidentes de trabalho têm que ser reparados, acrescentando que limitar essa reparação afastaria os casos com menos dessa percentagem e que são um número significativo. É verdade que se trata aqui de uma das novidades do diploma e pretender-se-á com ela definir aqui um certo limite mínimo para a obrigação de indemnizar as incapacidades de menor relevância. Aliás, esta alteração iria também permitir mitigar um pouco a diferença existente entre os demais países da Europa. Aqui há alguns exemplos, a França que fixou nos 10%, o Reino Unido com 14%, a Alemanha que fixa nos 20% e até a Espanha aqui ao lado que fixa nos 33%. E, portanto, até aqui me parece que conseguimos mitigar um bocadinho estas alterações e não estar em casos semelhantes como aqueles que eu acabei aqui de descrever. Depois, no que respeita aos artigos 7º e 9º, o projeto do diploma aqui não inova em relação à atual Lei 27/2011, isto ao estabelecer diferentes patamares imunizatórios, consoante o atleta tenha mais ou menos de 35 anos. Atenção que aqui que nada se refere, que essa é a idade em que todos os atletas acabam as suas carreiras desportivas, como é dado aqui alguma a entender no parecer. Aliás, este limite dos 35 anos é porque passa aqui a existir um fator de ponderação em função da idade, admitido que habitualmente um atleta com mais de 35 anos já iniciou a sua fase descendente da sua carreira. E por fim, aqui uma última nota também sobre o artigo 11º, e este aqui acaba por replicar aqui algumas adaptações do regime geral da remissão de pensões prevista na Lei número 98/2009 e que regulamenta o regime de reparações de acidente de trabalho e doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração dos profissionais. Eu, por fim, coloco-lhe então a questão, se, até porque nos parece que esta iniciativa legislativa melhora substancialmente a situação que carecia de alguma solução e muito requerida por algumas entidades e algumas também que já foram mencionadas, mas que acaba por transpor um bocadinho aquilo que são as vontades e essa necessidade de solução iminente que eu acabei de referir, não só. Se não concorda que esta se destina a consagrar aqui algumas soluções mais justas e que não sejam causa de encargos desproporcionais no que respeita ao custo dos respectivos seguros.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Diniz. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar também com as notas prévias e, de certa forma, subscrever aquilo que foi dito pela minha colega Helga e pelo Sr. Deputado Francisco Diniz, que realmente o projeto baixou à Comissão, obviamente estamos aqui todos para dar o contributo. O Sindicato dos Jogadores é o primeiro a ser ouvido, até tem esse privilégio. Obviamente que iremos ouvir muito mais, não só ligados ao futebol, mas sabemos que a grande franja daqui dos acidentes de trabalho, obviamente, diz respeito a jogadores de futebol, a praticantes esportivos. Obviamente que eu compreendo a sua preocupação e subscrevo-a relativamente quando se tem a ideia de que os futebolistas, obviamente, pensamos no Porto, Benfica, Sporting, agora se calhar Braga e Guimarães, que também pagam salários acima do que é normal, mas também eu conheço a realidade do futebol português e sei perfeitamente que em campeonatos de segunda liga, futebol feminino e tudo mais, os valores são muito reduzidos e aí até se equiparam a valores, não diria perto do salário mínimo, mas não deve andar muito longe. E partilho essa sua preocupação. Relativamente ao artigo 6, que parece-me que é aquele que o preocupa mais, ou um dos que preocupa mais, em que se fala aqui da incapacidade dos 5%. Eu não sei se tem alguma ideia porque é que foi. E era isso que eu também pretendia saber, porque vi-o até falar com alguma emoção, emotivo, com esta percentagem, e o que eu pretendia saber é se encontra alguma justificação para ser encontrado este número, ou se é aquilo que o meu colega Francisco Diniz disse, no direito comparado com outros países, nomeadamente a Espanha, a Inglaterra, já existe essa percentagem, e se aqui a intenção foi precisamente seguir o exemplo destes países, ou se há outro motivo aqui subjacente a esta percentagem. Relativamente ao artigo 11, que também nos fala aqui da questão da idade, creio eu. E da pensão anual e da remissão. No fundo, o que é que eu fazia-lhe antes uma pergunta de forma geral, era saber se este diploma melhora ou não o que já está em vigor, em que medida aqui o melhora, qual é a sua perspectiva. Podia-nos dizer, olha, faz sentido esta e esta alteração, não faz sentido todo esta e esta alteração. Portanto, eu acho que daria um muito maior contributo. Dou-lhe este exemplo. No artigo 6º, quando refere que entende que o 5% não concorda. Diga-me, não concorda que não seja nenhuma percentagem ou formularia o artigo de uma outra forma? Eu acho que o contributo seria muito melhor assim. Está bem? Para já é só.
Muito obrigada, Sr. Deputado Maravilha. Passaria então a palavra também por 5 minutos ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes do Sindicato dos Jogadores. Começo por agradecer em nome do PCP a vossa contribuição escrita e a vossa contribuição presencial, assim como as críticas, aliás, contundentes que aqui formularam, incluindo ao PCP e ao sentido de voto de abstenção que formulou na discussão e votação na generalidade. Como sabem, a abstenção pode ter vários sentidos. E, naturalmente, o que o PCP quis fazer foi não inviabilizar este projeto, mas justamente contribuir para aprofundar a discussão, desde logo com a participação nessa discussão dos principais interessados, os atletas. Foi, aliás, por isso que o PCP propôs um elenco muito vasto de organizações para serem ouvidas, incluindo, sobretudo, as organizações representativas dos atletas, aliás, nas mais diversas modalidades. E, portanto, nós estamos disponíveis para discutir, para aprofundar, para contribuir para melhorar, se for possível melhorar, Sem prejuízo da decisão final ou do voto final que formularemos, quer em sede de comissão, quer em sede de plenário, quando voltar à votação na generalidade. À votação final, eu gostaria de colocar-lhe algumas questões, desde logo em relação a este aspecto que aqui volto a referir, e desta vez com mais abundância de pormenores, relativamente ao lobby das seguradoras. E, concretamente, eu gostaria que nos expendesse um pouco mais sobre em que é que esse lobby se concretiza, para além dos patrocínios. E se, em falando de patrocínios, por exemplo, se nós estamos aqui verdadeiramente perante um conflito de interesses, e se atividades como estas devem ser legalmente limitadas. Relativamente à justificação apresentada e que invoca os salários elevados, a verdade é que, se é possível eu supor nesse sentido, a verdade é que a generalidade dos atletas profissionais de futebol não oferece aqueles valores elevados. Sabe dizer-me quais são as médias salariais e de que salários mínimos é que estamos também a falar? Depois, perguntar-lhe se faz sentido a exclusão dos danos resultantes do desgaste rápido, sabendo nós que esta é uma atividade altamente exigente em termos físicos, emocionais, etc. E em relação à crítica que faz à limitação aos 5% de grau de incapacidade, e refere que é a maioria, no fundo é a maioria dos casos, não é? Dos casos. Podemos presumir que mesmo a este nível de 5% há uma consequência imediata é a impossibilidade do atleta de praticar a sua atividade, pelo menos durante algum tempo, e que nessa medida prejudica a sua carreira, o seu futuro e porventura, também a sua retribuição. Mais uma pergunta. E ainda, em referência aos 35 anos, que se presume ser a vida útil de um atleta profissional, de futebol profissional, se faz sentido rever este limiar e que, aliás, justamente o sindicato refere isto e refere mesmo a necessidade de revisão deste limite máximo. E a pergunta que lhe fazemos é em que sentido fazer essa revisão e que limite propõe o sindicato dos jogadores. Terminaria com uma outra questão relativa à remissão a que se refere o artigo 11º, referido à idade de 45 anos. E, mais uma vez, em termos de proposta concreta, o que é que alvitra o sindicato dos jogadores? E disso, muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Um agradecimento a todos os deputados pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Eu iria passar a palavra ao Sindicato dos Jogadores, numa primeira fase ao Sr. Presidente Joaquim Evangelista, que entretanto já me sinalizou à mesa que irão dividir o tempo por 10 minutos. De qualquer forma, se se estenderem um bocadinho, uma vez que estamos no cumprimento do horário, eu acho que era de todo pertinente também ouvir o que têm para nos dizer os vossos contributos. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou, de facto, contextualizar este tema, um ordenamento desportivo. Em 2019, salvo erro, era então o Secretário de Estado João Paulo Rebelo, fomos surpreendidos, inopinadamente, convoca-nos para discutir este regime. Senhor Deputado, é importante, estava aqui a contextualizar este tema. Em 2019 fomos convocados pelo Secretário de Estado, então, João Paulo Rebelo, para um grupo de trabalho que tinha uma proposta feita de lei, feita pelas seguradoras e que foi apresentada pela Liga ao Secretário de Estado e o Secretário de Estado convocou-nos para aquele grupo de trabalho. Grupo de trabalho onde eu manifestei imediatamente a repulsa pela forma como o processo se iniciou, sem qualquer tipo de diálogo, pelo traduzir um diploma sem haver discussão, levantei-me, recusei-me a estar presente, e só a pedido, foi assim que começou este processo, a pedido da Federação, do Presidente da Federação, voltei ao Grupo de Trabalho. Grupo de Trabalho liderado por nós, do ponto de vista técnico, o Dr. João Nogueira da Rocha, e as seguradoras. A Federação e a Liga, salvo o respeito, tiveram sempre distanciados, porque a Liga limitou-se aqui a cumprir aquilo que as seguradoras lhe manifestaram. Mostramos esta disponibilidade e construímos um documento, fomos feito cedências. O sindicato, apesar de posições muito claras, porque temos pensamento crítico no futebol português, não damos a reboque de ninguém, nós fazemos o trabalho de casa, sabemos exatamente o que estamos a discutir e temos a opinião crítica, pública, assumida frontalmente. Manifestamos as nossas opiniões, cedemos onde entendíamos que havia limite para ceder e chegamos a um documento, que é o documento que impossível de negociar, e as negociações foram suspendidas. Porquê que eu estou a contextualizar e o lobby? Porque no Grupo de Trabalho e por trás do Grupo de Trabalho, a SAVSEG, que é o parceiro da Liga, sempre influenciou as negociações, sempre teve presente, sempre definiu as condições políticas para o efeito e sempre deu instruções à Liga para que aquele diploma, mais do que aquele diploma, fosse, era aquele que permitia às seguradoras, de alguma forma, reduzir os encargos e por essa via ajudar os clubes, sem nunca apresentar factos concretos. Sem nunca apresentar factos concretos. E, portanto, as negociações terminaram, a pandemia entrou, o seu secretário de Estado foi à vida dele, acho que agora é deputado, não é? O Paulo Rebelo, entrou um novo secretário de Estado, estranhamente, repito, depois, na primeira reunião pública, estar no Futebol Clube do Porto, e depois, na segunda, estar na Liga, a primeira iniciativa que toma é, nesta Assembleia, é trazer o tema dos seguros. Que nós também achávamos que, quer dizer, sem sermos convocados para o efeito, sem haver qualquer discussão, agarrando um diploma, ou seja, até parecendo que não há aqui um histórico e um contexto sobre esta matéria. Esta é uma matéria, de facto, que tem este histórico, foi discutido pelas partes, são estas as partes, sindicato, Liga e Federação, durante um período, partiu-se muito a pesca, nós cedemos onde é que havia de ceder, e, portanto, estranhamos novamente esta maneira de estar. Quer dizer, nós não podemos ter um diálogo efetivo e depois, em algumas matérias que interessam a uma das partes, sermos surpreendidos. Isto não é correto. Não é aceitável que nem a Liga, nem a Secretaria de Estado nos tenha dito que esta matéria ia ser colocada na agenda. E foi isto que aconteceu. Portanto, para que fique claro, e continuamos a ter a pressão, e eu isso vou fazê-lo publicamente, não vai porque eu vou fazer publicamente a história deste processo e dizer quem esteve envolvido desde a primeira hora neste processo, para explicar exatamente como é que as seguradoras continuam a determinar, muitas das vezes, a ação de alguns dirigentes e de alguns políticos, salvo o devido respeito, eu vou dizer quem é que são. Quanto aos praticantes esportivos, no futebol português há duas competições, competições profissionais e competições não profissionais. Ou seja, a primeira e a segunda liga são competições profissionais, as demais são não profissionais. Mas há jogadores profissionais nas duas competições. Ou seja, no Campeonato de Portugal, nos distritais, há centenas de contratos de trabalho. Noutras modalidades, no handball, no basquetebol, há contratos de trabalho. Portanto, nós estamos a falar de uma realidade que vai para além da Primeira Liga. Vai para além, salvo o devido respeito do Benfica, Porto e Sporting. Portanto, não é aceitável que todos os praticantes sejam postos em causa. Já vamos ver do ponto de vista técnico, porque não é um tema fácil. Vou pedir ao Dr. João Nogueira que explique em que é que se traduz, de facto, esta alteração. Porque muitas das vezes, no próprio grupo de trabalho, com a Federação, com a Liga, havia advogados que não entendiam a dimensão deste assunto. Portanto, vou pedir ao Dr. João Nogueira da Rocha que explique o que é que está aqui em causa do ponto de vista técnico e que nos obriga a tomar esta posição.
Tem a palavra então o Sr. Dr. João Nogueira Rocha.
Bom dia. Bom dia a todos os senhores deputados e demais pessoas aqui presentes. Eu relativamente ia tentar aqui responder às questões e aos artigos que estão aqui mais em causa. Começaria pela questão dos 5%. Do artigo 6º e daquilo que o Sr. Deputado falou relativamente ao direito comparado.
Vamos lá ver, nós não podemos comparar aquilo que não é comparável. E porquê? Porque as tabelas nacionais de incapacidade, portanto, a incapacidade parte de uma tabela nacional de incapacidades, que é um diploma que regulamenta esta atividade e estes processos. O que é que acontece? Qualquer tabela nacional de incapacidade europeia é muitíssimo superior, parte de percentagens diferentes de avaliação do dano físico relativamente a cada sinistrado. E, portanto, quando nós temos em Portugal um exemplo típico e mais habitual, que é o joelho, a tabela nacional de incapacidades tem um mínimo de 1% e um máximo de 5% para lesões ligamentares, de menisco, etc., que representam a grande maioria das lesões dos sinistrados. Ora bem, se nós estamos a pôr o limite mínimo de indemnização nos 5%, estamos a pôr aquilo que seria o máximo de uma lesão do joelho, que é aquela que representará talvez 90% dos acidentes de trabalho de um jogador profissional de futebol. O que significa que ficarão reduzidas, passará a ter a indemnização um jogador de futebol um valor residual, porque dificilmente uma lesão do joelho chega aos 5%. São raríssimas as situações em que isso acontece. Portanto, não podemos de todo comparar com o caso italiano, francês ou espanhol, porque as tabelas nacionais de incapacidades partem de valores diferentes. Se nós tivermos, por exemplo, o caso italiano, eu tenho ideia que a Itália, uma lesão nos joelhos, anda na casa dos 20%. Portanto, não podemos nunca assumir esta comparação com essas tabelas nacionais de incapacidades. Para além disso, nós temos... Ainda nesta questão das incapacidades, para além de relativamente ao direito comparado não se aplicar pela razão que expliquei, há um problema de base neste processo, que é um problema de, em nossa opinião, de inconstitucionalidade, ou seja, nós estamos a criar para os praticantes desportivos profissionais um regime diferente daquele que é aplicável a qualquer outro trabalhador. E esta questão de inconstitucionalidade é uma questão que provavelmente se irá pôr no futuro próximo. E, portanto, esta Câmara irá eventualmente aprovar aqui um diploma, se ele vier a ser aprovado, nos termos em questão, que poderá estar ferido de inconstitucionalidade, poderá ser declarada mais tarde. Depois tínhamos a questão, que também foi aqui falada, da questão da revisão da incapacidade. Ora bem, nós na revisão temos dois regimes nesta proposta de lei. O primeiro diz, se da lesão não resultar nenhuma incapacidade, o período de revisão de incapacidade, a revisão, enfim, explicando rapidamente, a revisão é uma reavaliação do sinistrado mais tarde. E, portanto, esta revisão da incapacidade tem um prazo de 3 anos, se não resultar nenhuma incapacidade inicial. Ora bem, em primeiro lugar, em 99% dos casos, quando saem da avaliação clínica dos clubes, que é quem faz o acompanhamento clínico do jogador, é sempre dada alta sem desvalorização, ou seja, o jogador sai sempre por declaração do clube com desvalorização zero. Depois é feita a participação, se ele decidir iniciar um processo de acidente de trabalho, e é definida uma incapacidade de 1, 2, 3%. Bom, o que significa que se o jogador não tiver feito participação e detectar e houver necessidade e aquela lesão lhe tiver dado uma sequela que se revela 10 anos mais tarde, já não pode ser ressarcido, não pode abrir um processo porque já se passaram os 3 anos. Relativamente aos 10 anos, o que é que nós temos? Um jogador que tenha uma lesão aos 20 anos, provavelmente a sua incapacidade necessitando de revisão acontecerá depois de 10 anos, porque estas lesões ligamentares, de joelhos, etc., só se revelam mais tarde, 30, 40, 50 anos, é que, quando atingem estas idades, é que elas, de facto, se manifestam. E, portanto, esta questão da revisão é uma questão, de facto, importante e que também é um regime especial para os jogadores que não existe para outros trabalhadores. O que é que nós temos? Nós podemos dizer, os jogadores ganham muito dinheiro. De facto, há jogadores que ganham bastante dinheiro, os da primeira divisão, dos clubes que o Sr. Deputado citou. Mas há jogadores de segunda divisão e das divisões profissionais, enfim, mas que não têm estes ordenados e, portanto, não têm o problema físico igual aos que ganham muito dinheiro, mas não têm as vantagens de poderem ser ressarcidos mais tarde. Bom, por força de revisões de incapacidade ou de indemnizações que tenham direito pela diminuição física que têm do acidente de trabalho. levanta-se aqui, depois, a questão também, que é a comparação com outras atividades profissionais. Nós temos jogadores profissionais que sabemos que ganham, de facto, salários elevados, mas temos também gestores profissionais de empresas públicas e privadas que têm ordenados igualmente elevados e, portanto, a questão do salário elevado parece-nos a nós que não é um argumento para haver uma diferenciação na lei. Depois, temos aqui outra questão que foi falada, que era... foi falado en passant, que é a questão da remuneração média nacional. Ou seja, nós não temos para nenhuma outra atividade uma definição, de uma limitação em termos de indemnização em função de uma remuneração média nacional, que andará nos 1.400 euros, e vamos passar a ter para esta atividade profissional. Portanto, em nossa opinião, haveria aqui também uma questão de inconstitucionalidade manifesta. Não me querendo alongar aqui, porque não vamos entrar em detalhe no diploma, estas são as questões, enfim, haverá outras aqui igualmente importantes, que constam do que nós já enviámos, do nosso parecer. Última questão que o Sr. Deputado do Partido Comunista falou, que tem a ver com o futebol ser uma profissão de desgaste rápido. E por força disso, de que forma é que estaria salvaguardada a integridade física de um jogador de futebol em função das lesões decorrentes da sua atividade, que acontecem bastante. Há lesões hoje em dia, por exemplo, hoje em dia nós temos visto nos últimos 10 anos várias lesões do colo do fémur. Os jogadores jogam durante muitos anos, têm necrose acética da cabeça do fémur e, portanto, depois são mais tarde, isto normalmente até se acontece depois dos 40 anos. Ora bem, temos dois problemas aqui. Um, e, bom, este é um deles, depois há também ao nível dos meniscos e dos ligamentos, enfim, são questões clínicas, não vale a pena entrarmos aqui em grande detalhe, mas o que acontece é que nós temos a tabela nacional de incapacidades e temos uma tabela de doenças profissionais, temos um regime de doenças profissionais. Esse regime de doenças profissionais está previsto para determinadas atividades profissionais específicas e os jogadores profissionais de futebol não estão incluídos nas doenças profissionais, portanto não há um regime específico de doenças profissionais para os jogadores de futebol. E já agora, aproveito, enfim, isto é uma questão mais política, digamos assim, do que técnica, mas os jogadores profissionais de futebol não têm cobertura da segurança social na doença. Ou seja, se um jogador profissional de futebol tiver um cancro, não tem baixa médica, ou seja, não recebe ordenado por isso, porque tem um regime especial de contribuição para a segurança social, descontam apenas sobre 1/5 o vencimento e, portanto, estão fora deste regime, o que significa que não têm cobertura da segurança social, nem têm a possibilidade de, por força de uma doença profissional que tenham tido pelo exercício da sua profissão, também não são ressarcidos por isso. Portanto, basicamente, enfim, era isto que eu aqui entendo que ia acontecer.
Só para terminar, se me permite, sobre este regime, nós já tivemos nesta Assembleia da República, propusemos a criação de um fundo de pensões que não pusesse em causa o regime geral de segurança social, ou seja, um regime complementar em que os jogadores, além da segurança social, pudessem contribuir para um fundo de pensões, que pudessem resgatar exatamente na idade em que terminam, normalmente por doença ou por fim de carreira, se não for por lesão antes, 35 anos. Mas essa é outra matéria que nós... Só sobre o conflito de interesses, tínhamos esquecido. De facto... Para nós é muito estranho que a SABSEC, que é o patrocinador, parceiro da Liga e patrocinador, por exemplo, da Liga de 2, da 2ª Liga, patrocinador dos grandes clubes, quer dizer, esteja envolvida neste processo desta maneira tão evidente como eu demonstrei. É estranho que, por um lado, receba prémios, mas depois dê apoios aos clubes. Por um lado, venha pedir a redução dos prémios, mas continua a dar dinheiro aos clubes do ponto de vista do patrocínio. Isto é inaceitável. Portanto, não é claro, há aqui pouca transparência neste processo, que nos incomoda, e que alguém nos vai ter que explicar. E de facto, quer dizer, as seguradoras, enfim, já têm uma posição dominante, no caso do desporto, têm lucros, quer dizer, se reduzem isto a 90%, a 5% ou a 10%, ainda vão ter uns lucros superiores. Quer dizer, à custa de quem? Do trabalhador, do praticante esportivo profissional. Não sei se o Sr. Deputado compreendeu o alcance dos 5% no futebol português, em que é que se traduz, quer dizer, Eu não tenho nada contra o capital, a ver se sejamos claros. Eu convivo bem com... E quero que... Agora, tem que haver aqui bom senso e equilíbrio na relação social dos vários parceiros, não é? Não pode haver uns parceiros que têm tudo e outros que não têm nada. Portanto, nós tem que haver aqui um equilíbrio justo. Tenho todo o gosto que as seguradoras ganhem dinheiro, que investam no futebol, mas não pode ser a todo custo, não vale tudo para as políticas. Eu acho que esta casa tem que dar o exemplo. Nós temos fartos de casos, não é? Ultimamente, no seu partido, infelizmente, que demonstram que, de facto, se têm colocado no pior sentido dos interesses em causa. Portanto, eu acho que, de uma vez por todas, o PS tem que, de facto, ter uma posição clara sobre aquilo que deseja para o país, na relação do país como um todo. E a mim incomoda-me que os praticantes esportivos estejam a ser utilizados, não é? Sem qualquer escrúpulos, para beneficiar a parte que tem mais poder. Está a ver? Portanto, eu não vou aceitar isto e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para denunciar esta situação que desde o início, repito, desde o secretário de Estado, e foi o PS, assumiu esta posição estranhamente para agradar às seguradoras. Com que intuitos, não sei. Nós sabemos que há muitos dirigentes que terminam a sua carreira partidária e vão trabalhar para as empresas. Vamos ver quem é que está envolvido. Eu vou fazer esse trabalho. Agora, não é aceitável, não aceito que seja feito à custa dos trabalhadores e à custa dos jogadores profissionais de futebol. Isso eu não vou aceitar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Restantes membros presentes do sindicato. Dizer naturalmente que este grupo de trabalho, esta foi a primeira audição no âmbito do projeto de lei 348 que aprova o regime específico relativo à reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. Dizer que estamos todos, e eu acho que posso falar todos em nome dos grupos parlamentares aqui presentes e também dos seus assessores Catarina Silva do Bloco de Esquerda e Paulo Ramalho, Ralha, peço desculpa, do Partido Chega. Estamos todos imbuídos do mesmo espírito de discutir este projeto de lei no sentido de ouvir todas as entidades, como disse no início, presentes e que estejam disponíveis para nos dar contributos de todas as áreas do desporto. Naturalmente que depois cabe aos partidos políticos, mediante aquilo que são os contributos das entidades, e aqui permitam-me agradecer aquilo que foi os contributos escritos e aquilo que os contributos que deram nesta audição, depois cabe aos partidos políticos, na discussão agora na especialidade, se entenderem, proporem alterações a este projeto de lei no sentido de ir ou não, de encontrar aquilo que são as vossas expectativas, mas isso é uma gestão política dos partidos que será, entretanto, decidida. Mais uma vez, agradecer a todos os presentes e dava assim como concluída esta audição. Muito obrigada.